Um, dois, três e já. Bom, gente, aqui é Ibson do Pipoca Ágil e com vocês num episódio hoje até meio épico, né? Um episódio bem diferente. Nós temos a participação de três pessoas ilustres no meio da agilidade. O primeiro é Alessandro Castro. Depois nós temos o... Não, Alessandro Castro, mentira. Alessandro Castellano, né? Castellano, isso aí. Oh. Eduardo Castro e Júnior Rodrigues. São os três participantes aqui para a gente formar um quarteto que nós vamos falar aqui sobre PO, a documentação do PO, né? Qual é a finalidade, o que ele produz, o que ele espera, né, a produzir, quais são os artefatos. E o nosso amigo Eduardo Castro, ele vai dar uma palhinha teórica e a gente vai contar algumas coisas que aconteceram com a gente. Beleza? Tranquilinho? Então, vamos embora aí. Quem vai falar primeiro? Quem é que vai querer dar um pontapé inicial aí do quais são os artefatos gerados? Como é que se gera um artefato de PO? Quais são? Você pode falar, Eduardo?
Posso, claro. Primeiro, quero agradecer, meu amigo Ibson, pelo seu convite, tá? Por estar participando aqui desse papo aqui no Pipoca Ágil, falando sobre a documentação de PO, né? Acho que é bem interessante essa oportunidade, porque tem muita gente que, quando fala em documentação, às vezes confunde o que é uma documentação, né? Então, agradeço aí o Alessandro que está participando, o Júnior também que está participando, muito obrigado. Prazer enorme estar aqui com vocês. E a ideia é essa, né? A gente trocar ideias, experiências, né? Enfim, estamos aqui para poder compartilhar. E aí, cara,
diga. Deixa eu te cortar, mas se apresenta aí, quem é você, né? O que você faz da vida? Onde vive, onde moras, né?
É verdade. Como se reproduzem?
Como se reproduzem, isso aí.
Como se reproduzem.
Diga aí pra gente.
Então, eu sou Eduardo Castro, sou aqui de Brasília, tá? Já estou nessa área de tecnologia há muitos anos, desde 1985, então. Já sou um dinotec, né, um dinossauro aí da tecnologia, já peguei várias ondas, né, da tecnologia. Agora, a mais recente é a onda ágil, né, com muitas coisas interessantes e assim, muito boas ocorrendo. Uma mudança de filosofia, de formas de trabalhar, de cooperação, comunicação, enfim. Eu atualmente sou coordenador da pós-graduação aqui em Brasília, Engenharia de Requisitos, nesse contexto ágil. Sou professor também na faculdade, nos cursos de graduação de análise e desenvolvimento. Tenho uma empresa de consultoria nessa área de desenvolvimento de sistemas, né, de software, tanto nos métodos tradicionais quanto nos métodos ágeis, né, principalmente nessa transformação, né, ágil dentro das organizações, super importantes. Enfim, estou aqui sempre aprendendo, né, sempre buscando novas informações, trocar ideias, né, mudar a minha forma de pensar. Enfim, esse sou eu.
Beleza, beleza. E você, meu amigo, você, Alessandro, diga aí pra gente quem da onde você veio, A gente aí.
Boa tarde, Ibson, meu amigo. Mais uma vez agradeço pela imensa satisfação de estar participando desse bate-papo com você, o Eduardo Júnior. Então, meu nome é Alessandro, né? Eu sou analista de negócios, né? Migrando para PO, né? E Scrum Master também, né? No momento eu me encontro desalocado, né?
Beleza,
é isso. Sempre tentando absorver conhecimentos, né, na área. Eu me apaixonei por agilidade, né? Na verdade, eu venho de sistema ERP, né? Trabalhei muitos anos, né, com o sistema ERP da TOTVS, mas eu me apaixonei por agilidade e desde então é certificação atrás de certificação, estudos, né, Lean IT, Kanban, Scrum, Design Thinking, OKR, N métodos que tem aí, né, no mercado.
Show. Muito bom.
É muito bacana.
Tá melhorando. Né? Cada dia mais aumenta o chá. É. O conhecimento, as habilidades e as atitudes.
Verdade.
Verdade. E aí, Júnior? Você está presente aí, Júnior? Dá um oi pra gente aí. Opa, ele está junto aí. Que legal.
Fala, meus amigos. Uma boa tarde. Um prazer estar aí com o meu grande amigo Ibson. Eu tô aqui de penetra, né? Na verdade, eu vim aqui para ouvir.
Não,
né?
Eu também. Ele me mandou, pop, cliquei.
Não, assim, vambora, todo
desculpa,
mundo.
Desculpa aí, atrapalhar. manda ver.
E a ideia é realmente aqui ouvir um pouquinho aí, a gente falar sobre, né, esse papel do PO. Acho que é fantástico essa iniciativa do meu amigo Ibson. E eu sou diretor executivo da GESP, treinamento e consultoria, atuo muito aí na transformação ágil das organizações, com treinamentos tanto em na parte de gestão ágil de projetos, tradicional, liderança, design sprint, design thinking, inovação, estratégia, enfim. Então, rodo muito isso aí nas organizações e treinamentos abertos também para o público. E muito no sentido aí também de estar sempre ajudando, colaborando com as pessoas. Então, tem algumas iniciativas que, inclusive, o nosso amigo Ibson também ajuda, a jornada colaborativa, tem o Conagile, né? Tudo no sentido aí de compartilhar conteúdo e ajudar as pessoas aí a se desenvolverem e a alcançarem cada vez mais resultados. Tamo junto aí.
Beleza. Cara,
maravilha.
Bora, tudo embora. Mas diga aí, Eduardo, se você der apresentar aquela figura, né, para a gente começar a falar alguma coisa, você quer?
Posso apresentar aqui. Quando o Ibson me convidou para a gente falar sobre documentação, né, a gente trocou essa ideia ontem, se eu não me engano. E aí eu tentei preparar aqui rapidamente uma figura dentro do conceito assim, de sistemas de informação, do que seriam os documentos importantes, né, para um PO. Tá? E aí, antes até de mostrar... Opa, alô? Acho que eu saí? Não, voltou aqui.
Estamos aqui.
Perdão, voltei aqui. Uma coisa que assim, eu acho muito interessante, né? Algumas pessoas falam assim, agilidade não tem documentação. Né? Ser ágil não é documentar. E aí eu sempre pergunto, aonde isso está escrito? No manifesto, no Scrum.org? Aonde isso está escrito? Né? Então... Começa por aí, porque na realidade a gente tem os nossos quatro valores, né? Lá do manifesto, os 12 princípios que estão lá. E quando a gente pega o primeiro princípio, indivíduos e interações, mais que processos e ferramentas. Então, o que é que nós estamos fazendo aqui? Nós somos indivíduos que estamos interagindo por meio de uma ferramenta. Mas o importante somos nós, não é a ferramenta. O segundo lado do valor é software em funcionamento, mais que documentação abrangente. Então, não diz sem documentação. Então, aonde está escrito, talvez eu ainda não conheça, a gente não sabe tudo, né, meu amigo Ibson? Mas eu queria assim, entender, aonde está escrito que não tem documentação no contexto ágil? Não sei se alguém aí sabe.
Interessante. Fala aí, Alessandro, que depois eu vou comentar.
Mas não, cara, é bem interessante essa questão de documentação, né? Porque muita gente acha que a documentação, né, o backlog, né, que é as informações, os requisitos do produto, ele tem a obrigação de ser por história de usuário, né? E isso não está escrito em lugar nenhum, pelo menos eu nunca vi.
Também não.
Dizendo que isso é uma obrigação ser história de usuário, né? A documentação do backlog, ela pode ser por qualquer tipo de informação que seja mais adequado para organização, para equipe, né? Não tem um lugar escrito, ó, tem que ser história de usuário. História de usuário, beleza, é uma questão de agilidade, né? Que vem crescendo, né? E é uma ótima opção, né, para quem quer criar backlog, né? Eu já trabalhei com histórias de usuário, mas assim, não tem nada escrito que é uma obrigação trabalhar com histórias de usuário, sendo que tem N documentações que você pode criar sobre backlog.
Boa, Alessandro.
É a minha visão, né?
Não, essa sua visão eu corroboro, porque no treinamento que eu ministro, eu não uso história no backlog, eu uso o conceito de funcionalidade. E é...
Legal.
Eu não, e a funcionalidade priorizada é que eu descrevo em histórias. Por quê? Quando você escreve alguma coisa em histórias, inclusive no treinamento eu faço o pessoal me responder, eu tenho 3 histórias e peço para eles me dizerem o seguinte: cara, dessas histórias aí, o que é um épico, o que é um tema e o que é uma funcionalidade? A maioria troca, não sabe responder direito. E aí, às vezes, você fica numa discussão, ao invés de você falar do negócio propriamente dito, você quer falar dessa classificação, atrapalhando o entendimento, né, das necessidades, né? Então, eu mesmo não utilizo histórias no backlog. Então, essa é a primeira questão. Aonde está escrito? Então, assim, que bom que concordamos aqui. Eu não conheço nenhum lugar que diga que não existe documentação, né? A segunda coisa importante é entender, assim, nos métodos tradicionais, qual que era o foco? O foco era lá o processo, a metodologia muito bem escrita, né? E a documentação que suportava essa metodologia. Então, na fase de análise, documento de visão, na fase de requisitos, documento de requisitos, na fase X, caso de uso, na fase Y, enfim. E o que, que era um sucesso? O que, que era projeto de sucesso? Era ter cumprido a metodologia e construído toda a documentação. Ah, e o produto? Não, o produto está entregue. O produto é outra coisa.
Eu tenho uma história que é o seguinte. Eu contei até hoje de manhã, eu estava conversando com o ele é... como é que eu vou falar o nome? É o Paulo Vasconcelos. Tá? O Paulo Vasconcelos, da Infinito. Ele não é treinador, não. Instrutor, tá? E ele dá justamente sobre cursos sobre análise de negócio, né? Ele tem um fã, né? Então, o que eu contei para ele? Eu contei o seguinte, que o grande barato do negócio de documentação, eu trabalhei numa empresa, prestando serviço para uma empresa do governo, de resseguro, tá? Seguro do seguro. E era o órgão controlador. Então, nós tínhamos que ir, era caso de uso, na época tradicional, não era ágil nem nada, mas a gente entregava nossos casos de uso para eles fazerem a inspeção do artefato, validar, né, se está tudo direitinho e tudo. E eles voltavam o retorno com uma planilha e cada linha de erro, né, cada linha de que não está compatível, não tá legal, né, tanto de negócio como gramaticalmente. Cara, eram 400, eram 25 casos de uso que não eram grandes, eram médio para pequeno. Tá? Olha só o lance, demos aquela patacada, o cara com uma semana para fazer a inspeção. Quando voltou 400 erros. Então, cada linha de erro, independente da gravidade, era uma glosa, era um item de glosa no contrato. Aí, quando fui analisar, simplesmente, eu não sei se eu contei isso para você, Eduardo, acho que não. Simplesmente, quando fui analisar ali, 190 em linhas ali eram acraseadas, não tinha crase no ar. Pô, cara.
Tá de sacanagem, não. Aí, tá vendo?
É. Levamos bronca da gerente da minha fábrica, porque a gente tinha que fazer isso, porque, cara, a gente tá fazendo software ou escrevendo uma dissertação, né?
Uma prova de português. Pagar,
desculpa, mas não deu pra controlar.
Não, mas tem que ser, tem que rir, cara. Pô, cara.
Uma prova de português.
Pô, cara, acraseado. E o cara que fez a validação não é um cara de RH, não é um cara de letras, é o cara de sistemas dessa empresa do governo, e o cara não
a crase... Pois é. Esse é o grande problema, né, Ibson? É que, então, no tradicional era muito isso, é documentação, processo, e a documentação só servia para uma coisa.
Ficar velha, né?
Duas coisas. Ficar velho e fazer pagamento.
Sim,
só. Perfeito. Ninguém lia a documentação. Esses casos de uso que você fazia, que o cara analisava, eu tenho certeza que o desenvolvedor não lia.
Não.
O cara do banco não lia. Talvez o cara de teste lesse para fazer um cenário. Talvez.
Sim.
Mas basicamente era utilizado para pagamento e ficar velho, como você falou, né?
Ficar caduco.
Ficar caduco. Quando a gente foi para o ágil, o que, que a passou a acontecer? A gente passou a deixar os processos de lado e começamos a interagir mais entre as pessoas. Por isso, o primeiro valor do manifesto, né? As interações, isso. As pessoas, os indivíduos, né? E focar mais no resultado. Não adianta nada eu pagar, produzir um monte de documento, seguir todo um processo e o meu cliente não ter valor sobre aquilo.
É o grande problema de você correr atrás do prazo, mas não quer saber de qualidade, se funciona, isso. Se passou...
Exatamente.
Prazo, quero dar a meta, né? Cobrir a meta do prazo ali, que o prazo é esse, vamos cumprir o prazo. Agora, se está funcionando, isso. Não. Se está funcionando meia boca, mas ó, cumpriu o prazo, entreguei.
Cumpriu o prazo, está aqui a documentação que você me pediu, né? Oi. A contratação foi essa.
E aí,
o que, que acabou acontecendo, eu acho, né? Quando o Manifesto Ágil surgiu, as pessoas, opa, caramba, olha só, o pessoal agora entrega rápido.
Sim. Pronto.
Virou
é um problema.
Um carimbo, né? Virou um problema. O entregar rápido. Então, quando você pega um Scrum lá, que ele diz que uma sprint dura 30 dias, né? No normal, né? Assim, que você pode até... As pessoas passaram para uma semana. E colocaram a sprint de uma semana como sendo só código.
Isso. Perfeito.
E entrou para dentro do sprint achando que a sprint só tem... A palavra desenvolvedor é sinônimo de programador e não de um time multidisciplinar.
Verdade.
Então começaram a cagar, desculpa, começaram a dar problema, começaram a desfigurar os conceitos dos métodos ágeis, né? E isso começou a não dar mais os resultados. Mas é para entregar rápido? Cadê a documentação? Cadê isso? Cadê aquilo? Não se organizaram para isso. Então, esqueceram, não sei se por um problema... talvez de rejeição, enfim, esquecer os conceitos da engenharia de software, esquecer os conceitos da engenharia de requisitos, achando que você construir um produto é só codificar, mas você tem todos os aspectos antes desse produto e um aspectos depois do produto. Os aspectos antes, minha meta, meu planejamento estratégico, os meus indicadores, aonde eu quero chegar, né, com aquele produto. Eu tenho as questões das regras de negócio que eu preciso atender, o valor do produto, ou seja, esse produto que eu estou construindo, que valor que ele vai agregar, que é um dos papéis do PO, o ROI, o retorno sobre o investimento. E para eu enxergar o ROI, eu preciso enxergar o valor para a organização, ou seja, qual é o problema que ela está resolvendo, né? Então, mas se eu esquecer isso também, quando eu saio, ou seja, depois da entrega, cara, eu tenho suporte ao meu usuário, eu tenho manutenção, se não for o mesmo time, eu preciso entender qual que é, se o código em funcionamento realmente ele está de acordo com o que pediu, porque não adianta o código estar em funcionamento. Ah, mas eu entreguei o código. Sim, meu amigo, você entregou, mas ele atende ao cliente?
Impressionante.
Ele está atrelado ao valor? Ou seja, na realidade, é uma brincadeira que eu faço, né? As pessoas começam a trazer, apesar de não querer mais falar de engenharia de software, nem engenharia de requisitos, mas ela começa a trazer para dentro dos métodos ágeis, né, a mesma forma de trabalhar no tradicional, só mudando o nome. Sim. E aí vira um trágio.
Atropelou tudo,
cara.
Você falou duas coisas importantes aí, cara, que eu queria complementar. Uma coisa que eu acho que as pessoas não dão muita importância realmente nem ao que vem antes, nem ao que vem depois, né? Elas estão ali preocupadas em desenvolver somente com a parte da execução. E aí acaba que a gente, primeiro, né, cria um monte de coisas que às vezes não são necessárias, né? Por quê? Porque não se entende realmente qual o problema que se quer resolver.
Perfeito.
E aí eu gosto muito de falar isso, né? Que o escopo não brota. A gente tem, por prática, né? E aí, principalmente a galera que trabalhou durante muito tempo aí com gestão de projetos, receber a demanda, matar nos peitos e começar a entregar, né? Só que não se faz essa perguntinha básica, né? O porquê que eu estou entregando esse projeto? Por que eu estou realizando isso? E a outra questão, que é o que você falou que vem depois, né? Que aí nessa fase anterior, né? Que a gente estava falando, ter um processo bem delineado ali de discovery, né? Você realmente se debruçar sobre a necessidade do cliente, você criar uma solução que realmente resolva um problema de fato, mas depois na fase de entrega, quando a gente finaliza o processo, o projeto, enfim, também acaba que a gente entra, como você disse, no método meio, né, agile fake, né, que aí a gente cria essas etapas, continua trabalhando em silos, continua trabalhando no modelo waterfall, só que debaixo de um time ágil, querendo dizer que é ágil. E aí a gente não tem o trabalho de integração com a produção, né? A gente não tem um trabalho de automação. E aí que entram as práticas DevOps, por exemplo, que ajudam muito nesse sentido de você fazer o continuous delivery, né? Você garantir que tudo aquilo que está sendo desenvolvido está sendo integrado para a produção, sem que tenha essa necessidade de ter esse faseamento, mesmo que seja dentro da mesma equipe, da mesma empresa, enfim. E aí acaba que a gente cria esses silos ou reproduz esses silos, mesmo quando a gente está achando que está trabalhando dentro de um ambiente ágil.
Perfeito, Júnior. Concordo com você. Essa é a grande questão.
Nossa, é demais. Diga aí. Oi.
Então, veja só. Outro problema que a gente tem. Se lá no início, antes da minha sprint, eu não consigo entender o que é valor para ele, como é que eu sei que eu entreguei valor para ele ao final? E outra, as entregas de valor, elas têm que ter um fluxo contínuo, que é um outro conceito importante. Para eu manter um fluxo contínuo, lá no Kanban é o flow, né? Para eu manter um fluxo contínuo, eu tenho que entender o processo de construção desse valor, né? Perfeito. Trazer os conceitos Lean para esse processo, né? Tentar enxugar ele ao máximo possível, mas sem perder de vista jamais o valor.
Pegando esse gancho aí, né? Do ROI, eu participei de uma squad, né? De Scrum, que realmente o PO não sabia nem para onde ele ia, né?
Aí,
imagina o produto, né? Então, assim, se o PO, né, que é o cara ali, o dono do produto, ele não sabe para onde ele tem que ir, imagine o produto como vai ficar.
Tomara que então, esse produto não seja de médico, né? Não seja de saúde esse produto, nem de segurança, né?
Então, assim, o Scrum Master, né? Porque, assim, ele não participou de nada, né? Das interações, da jornada, Inception, das reuniões que tem, né? Para poder, justamente, sobre o que o Eduardo estava falando, do que vem antes, né? Dos levantamentos e tal, ele não participou de nada. O porquê eu não sei, né? Eu não sei porque na época ele não tinha participado. E aí jogaram ele lá, denominaram ele como PO, e ele ficava igual barata tonta, né? Sem saber o que fazer, porque ele não sabia o que tinha que fazer, ele nem sabia quais eram as histórias dos usuários, nada, assim, nada. Foi tudo definido, vamos fazer isso aqui primeiro. Então, assim, aí passou a primeira sprint, começou a gerar problemas, porque para você fazer essa história dependia de uma outra história, né? E por aí vai. E, cara, assim, foi só, como se você estivesse dando porrada em ponta de faca, né? Sem saber o que fazer. A verdade é essa.
Recentemente, isso que você falou, aconteceu agora recente aqui, há umas duas, três semanas atrás, eles me chamaram para ajudar. Aqui em Brasília, tem um costume, né? Os órgãos contratam os terceirizados, né? Para desenvolver, e o órgão tem o seu PO e o seu Scrum Master, né? E a terceirizada tem o time dev lá, composta de analistas de negócio, requisitos, testadores, o pessoal que faz a integração de banco, essa coisa toda. Aí eu falei, pô, olha só, a gente está... Então, a terceirizada estava com dificuldade de entender, né, o que o PO estava pedindo, né, da escrita das histórias. E aí me chamaram, pô, olha só, dá para você ajudar a gente aqui a mostrar para o PO como é que escreve história e tal? Eu uso muito as sete dimensões e tal. Eu falei, vamos aí. Aí a pergunta que eu fiz pro Pio, cara, foi a primeira, assim, cara, olha só, qual o objetivo aqui desse software?
Não sabe.
Cara, ficou aquele cri, 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 ele ficou me olhando assim, não, a gente quer ajudar lá o gestor, né? Eu falei, não, ok. Mas assim, você quer ajudar o seu gestor de que maneira? Não, a fazer o trabalho dele. Eu falei, não, eu já entendi, mas de que maneira que isso vai acontecer? Qual o objetivo você quer alcançar? O que trabalho que ele precisa realizar? Eles ficaram olhando. Aí a menina da terceirizada, né, tentou me explicar, não, ele precisa fazer uns gráficos assim. Eu fiquei olhando assim, ela também sem entender direito. Eu falei, podemos ir no gestor? Podemos. Então vamos no gestor. Aí cheguei lá, vem cá, o que você faz? Qual que é o seu trabalho aqui? Não, cara, olha só, o que eu faço? Eu aqui faço análises financeiras. Então, é um banco azulzinho aqui de Brasília. Eu faço análises financeiras e, em cima dessas análises, eu preciso coletar um conjunto de dados que vem de bases distintas, e eu estou fazendo isso tudo aqui no Excel. Então, nem sempre eu sei se o meu dado aqui está real, se realmente ele está... Se ele tem qualidade, né? Se está fidedigno, se ele representa a última informação, porque com isso eu faço aqui uns cálculos e gero esses montes de gráfico e com isso eu tomo decisões. Eu falei, ah, agora eu entendi o que, que você está precisando. Saquei. Olha só, não dá para ele ser o PO, não? Cara, eu te ensino a escrever as histórias e você passa para o pessoal lá do desenvolvimento. Sim. Ou você dá um treinamento para a pessoa que está te apoiando, né? O seu PPO, né? O proxy do PO, porque senão você não vai conseguir receber o seu produto. Né? Como eu estou como consultor, eu posso falar o que eu quiser, que eles não podem.
Não, você lembra quando eu trabalhei com o RUP, né? Também eu trabalhei muito em empresa estatal, tá? E numa outra, num banco gigante, tá? Um banco grandão aí, fui trabalhar numa RUP. Então você só tinha duas consultas com o usuário, tá? A primeira consulta, você desenvolvia a documentação, demorava o quê? Dependendo, uns 2-4 dias. Depois tinha. Você não podia, entre esse período, consultar o usuário. Você não podia ir na mesa dele tirar dúvida, você tinha que ter uma hora, tirar todas as dúvidas, e quando você apresentasse, no caso era caso de uso, né? A gente tinha um caso de uso que ele era já formatado, esqueci o nome agora que se dá, ele usava o jeito de você escrever, aquele negócio mestre detalhe, né? Que você tem uma formatação, era teoricamente para agilizar o desenvolvimento, você fazer casos de uso padronizados, né? E lá nesse lugar foi em 2014. Lá o padrão dos documentos eram todos eles padronizados e era horrível, porque você ficava numa agonia que com certeza tinha coisas que o cara não disse na hora e por ser do governo, né, uma coisa era estatal, cara, quando você fazia errado e você, não, ou você escrevia o que o cara falou lá e o cara contestava nessa segunda visita, esse review, e você fala assim, não, meu amigo, mas você me disse na outra reunião que era azul. E você está me dizendo agora que é vermelho? Aí o cara puxava o crachá, ele puxou o crachá 2 vezes para mim. Olha, é vermelho. Então puxou o crachá do banco para mim, olha. Uhum. Não é azul. Então, ó, eu vim dessa época, não sei se vocês também já passaram por situações iguais a essa, tá? De você... ser cortado, né? Você não é afastado do usuário. É só uma ou duas vezes e acabou. Hoje em dia, com a agilidade, já mudou isso, porque o mercado mudou, as coisas mudaram todas, né? Por isso que eu espanto, falei, caramba, minha usuária está do nosso lado aqui, está vendo. E eu peguei.
Isso que você falou é uma coisa bem legal na agilidade, né? A gente no tradicional tinha o cliente muito afastado do processo de desenvolvimento. Demais. Nossa. Normalmente, quando ele pedir alguma coisa, ele dizer, isso é um problema da TI, isso não é um problema meu. Mas, meu amigo, o produto é para você, não é para mim. As pessoas estão trabalhando para você, elas não estão trabalhando para mim. Sim. No término, eu vou te entregar um produto que vai ajudar você a fazer melhor o seu serviço. Então, se você não me ensinar como você faz o seu serviço, eu não vou conseguir te entregar um produto que torne as suas tarefas mais fáceis, torne o seu processo mais eficiente e eficaz. E aí o PO, né, hoje no Ágil, ele foi muito interessante porque ele aproximou muito, né? Ele está aqui, está junto do time e está junto com a área de negócio, né? Falou outra coisa importante.
Ah, pode falar, pode completar, desculpa, te cortei.
Você falou uma coisa importante, é o seguinte, as pessoas no tradicional estão muito acostumadas ao padrão. Então, assim, o que eu tenho que fazer? Ela não pensa. Ah, eu tenho que fazer isso? Ela vai e faz. Pronto, entreguei. Pronto, acabou meu serviço. Agora é do próximo. Né? É o que o Júnior estava comentando dos silos, né? Sim. Cada um separado, né? Então, quando você entrega, você entregou, eu sei qual é o meu serviço, pronto, morreu. Como na agilidade isso não existe, quer dizer, todo mundo se ajuda, todo mundo colabora, não existe o padrão. E tem gente que fica desconfortável. E aí é o que eu sempre digo, e não tem jeito, a agilidade não é para todo mundo. Não. As pessoas têm que ter perfil para trabalhar em métodos ágeis. Método ágil exige que você seja proativo, que você seja um cara igual a Alessandro ali, que está estudando, está correndo atrás, como você, meu amigo Y. As pessoas da agilidade são assim, elas não ficam paradas esperando a coisa acontecer.
Recebendo.
E aí entra um aspecto muito importante, né, cara? Que é assim, a galera se preocupa demais, e eu não estou desmerecendo, né, em fazer certificações. Aí começa a tirar a certificação Scrum, Kanban, Esculhambam, o que mais que for. E o cara não se preocupa em desenvolver as suas habilidades pessoais e comportamentais, né, cara? E aí, se a gente está falando, né, como vocês começaram a falar lá no início, onde que está escrito, né, que tem que ser a história de usuário, né? E aonde que está escrito que tem que ser Kanban? Onde é que está escrito que tem que ser Scrum? Né? Quando a gente fala de agilidade, a gente está falando de mentalidade, a gente fala tão falado mindset, da comportamento, atitude, né, mentalidade, a forma da pessoa colaborar com os outros. E aí a gente está falando muito de aspectos pessoais e comportamentais que não tem necessariamente a ver com métodos, né, com frameworks, enfim. Então, se o cara focar, né, nesses aspectos, o cara entender a importância de trabalhar via colaboração, experimentação, empatia, o cara com autonomia, autorresponsabilidade, o cara já está vivenciando a agilidade, já está trabalhando de uma forma diferente, né, daquela tradicional que a gente estava acostumada, sem o cara saber, né, na verdade, sem o cara efetivamente saber que ele está bebendo ou exercendo esse mindset ágil no seu dia a dia. Por quê? Porque ele está focado em aspectos que realmente são o que vão fazer a diferença, porque às vezes as empresas, né, as profissionais acabam se preocupando demais. Ah, não, porque temos que implementar o Scrum, temos que implementar o Kanban, e aí se não tiver seguindo lá a escrita da história de usuário, como você falou, tá cometendo heresia, não tá implementando. Cara, e aí o cara se preocupa e acaba não se preocupando com o mais importante, né, que é o que realmente vai fazer diferença, porque se ele pode até implementar o método que for, o framework que for, e não vai alcançar o resultado se ele não tiver um mindset correto para trabalhar dessa forma e para realmente exercer agilidade na veia, né?
É verdade, Júlio. Por isso que eu falo o seguinte, o pessoal às vezes me pergunta assim, qual é a melhor ferramenta para a gente trabalhar no ágil? E aí eu sempre digo o seguinte, a melhor ferramenta para trabalhar no ágil é a parede cheia de post-it. Não existe ferramenta melhor. Porque eu trabalhar na parede cheio de post-it exige que eu aprenda exatamente a me comunicar, a colaborar, a transparência, a fazer a inspeção do que eu estou realizando, as atividades que eu estou executando, ajudar. Eu terminei meu trabalho, eu vejo que o cara ali está fazendo, tem um post-it lá esperando. Eu não tenho que esperar ninguém mandar eu fazer. Eu vou lá, pego aquele post-it e faço.
É verdade.
Eu não tenho que ficar olhando lá no meu Trello, não tenho que ficar olhando lá na minha máquina, o que eu tenho que fazer está ali. Então, se as pessoas aprenderem a usar parede, ela aprende a usar a ferramenta. Quando você parte para a ferramenta primeiro, você já separa as pessoas, porque cada um está no seu computador. Você já diminui a comunicação de cara.
Sim. Exato. Eu tenho uma passagem que eu sempre conto, desculpe interromper, Júnior, e olha, o Eduardo, mas é que eu trabalhei um ano como PO numa companhia telefônica, de duas letras, tá? Aqui do Rio. Um colega meu, era o GP, ele falou, Ibson, vai lá, resolve o problema lá, que os caras implementaram o ágil, né? Mas é e-marketing. Eu era o quê? Eu era o PO e a fábrica estava em BH, da nossa empresa, tá? Estava em BH. E quem estava lá era o marketing. Então, tinha um gerente de projeto, né? Comigo lá, um PMP, E tinha o pessoal de marketing. Mas era o salão lá, mais de 200 pessoas. Tinha compliance também. Cara, era incrível. Eu gostei de trabalhar lá. Aí eu falei, cara, pô, tá começando agora a agilidade, vamos fazer um Kanban. Aí eu peguei e comprei, eu comprei do meu dinheiro, comprei três cartolinas, três sistemas, né? Três cartolinas e meia, grandonas. Comecei a colocar post-it, né? Aí tá. O pessoal olhando aquilo assim, não entendendo. Pô, eu acho que ainda tá até hoje lá, tá? Me disseram ano passado, que estava até ano passado lá, não tiraram, nem tiraram o negócio. Eu botei no muro, assim, que é do lado da descida do chefão lá, um superintendente. Aí o cara olhou assim, cara, o que, que é isso? Falei, olha, é o seguinte. Aí eu expliquei para ele. Aí o cara falou, nossa, mas o chefão vai passar aqui, vai ver que eu tô atrasado. Aí eu falei, não, mas peraí. Mas não é se preocupar que tá atrasado, é você fazer a coisa. Você não pode.
Isso.
Né? Você tem que estar ali, você tem que levantar da sua cadeira, comunicar a gente, ó, vamos fazer a reunião como eu fazia, que eles também não entendiam, eles me cobravam, como eu escrevi a história do usuário, a dele, eles estavam me cobrando. Pô, aí já fez, sei lá, calma, gente. Se o gerente de projeto, que era o cara lá, né, do PMP, que está em Portugal, gente boa pra caramba, ele está em Portugal agora, se ele estiver me ouvindo, né, daqui a pouco, gosto muito dele, tá? Ele ficava cobrando, falei, não é assim. Se eu tiver algum impedimento, ó, vai entrar mais alguém aí, eu acho. É, tá querendo entrar. Aí eu falava assim, não, calma, gente. Então, o que acontece? Como você falou, quando falam comigo, Ibson, qual é a melhor maneira de começar o ágil? Eu sempre... eu sempre... Chegou alguém aí, tá cheio de notebook, não sei quem é. Boa tarde, né? Aí o que acontece? Eu falo logo, gente, olha só. Começa com o Kanban. Que, como você falou, Eduardo, tem a transparência, a colaboração, né? As pessoas vão ter que se comunicar para saber, a chefia imediata, lá, o chefão lá está sabendo. Eu sempre falo com eles, até uma piada, já fiz até meme com isso, está lá no Instagram do Pipocage e do Ibson Cabral. Cuidado com o lado esquerdo do Kanban, preste atenção no lado esquerdo do Kanban. Não pode estar cheio, cara. Tem que estar vazio. Pouco, né? Quer dizer, pouco, né? Se não é vazio, não, mas tem que ter pouco. Cuidado, não enche muito, que você não está entregando, né? Então, são essas coisas, o Eduardo, o Alessandro e o Júnior. Eu acho que quando as pessoas começam a perguntar o que é ágil e mistura muito com rapidez, entrega rápida, isso é horrível para a gente. Porque, como você falou, Eduardo, já vem um cara da modinha aí, né? O cara da moda aí, o cara, pô, é o Aiva, falando tudo squad. Como uma coisa que eu sempre falo, gente. Olha, me deram oportunidade para eu fazer uma pequena introdução do ágil num grupo de pós-graduação de PMP, o pessoal da PUC. Foi lá na fábrica de startup. O Caruso me chamou aí, vem cá, pá, você me ligou, pois vai lá, isso antes da pandemia. Eu fui. Aí o que acontece? O que eu falei com eles, justamente isso, é a colaboração e você integrar, né? Porque o que pensa que é tudo é rápido. Não, gente, não é rápido. É mudança de comportamento. Tem uma série de coisas que envolvem mais o soft skill do que as próprias ferramentas em si. Isso aí mesmo, Eduardo. Concorda comigo? Tranquilo aí?
Não, concordo com você plenamente. As pessoas precisam entender que dentro da agilidade eu não estou mais preocupado com o processo. Eu estou preocupado com o resultado. Sim. Agora, para eu entregar um resultado, eu preciso entender o seguinte. O que é resultado? Né? O que, que é o produto? O que, que é o valor? Eu faço entrega de valor. Tem gente que acha que só porque entregou o código funcionando, já é valor. Não, peraí. Se você entregou um cadastrinho para o cara, ele vai ganhar dinheiro com isso, é valor para ele? Pode até ser, dependendo da situação, mas eu preciso perguntar para ele aquela questão da entrada, né?
Certo.
Ou seja, dentro do meu sistema de informação, enquanto PO, né? Eu, PO, tenho um sistema de informação onde eu tenho a entrada dos dados, né, a coleta do negócio, das necessidades, eu tenho um processamento, que é a construção daquele produto, eu tenho uma saída, que é o resultado, eu tenho um feedback para saber se eu mudo as minhas estratégias, os meus indicadores, os meus controles, as minhas métricas. Ou seja, enquanto eu estou fazendo todo esse trabalho, eu preciso compreender o que é valor para o meu cliente.
Perfeito.
Esse é o meu papel. Agora, a pessoa não consegue nem entender o que é valor, não sabe nem o que é o seu produto, acha que é entrega rápida. E além de ser entrega rápida, é seguir padrões. Agilidade não segue o padrão. Quer dizer, mas o cara lá fez, a gente tem que fazer aqui também. Mas será que você tá preparado para isso? Né? Por isso que eu digo da parede. A parede é a melhor ferramenta, porque a parede todo mundo vai participar. Aí, a parede eu consigo praticar a tal da tia. Você conhece a tia do Scrum, Y?
Qual tia do Scrum?
Eu ia falar exatamente isso.
Então, fala aí, meu amigo Júlio. Passando a palavra para você.
Tia, transparência, inspeção e adaptação.
Tá, perfeito.
Legal. Lembra da tia?
Tá me ligando.
Os pilares da agilidade, né, cara?
Isso, meu irmão.
Você tá pensando em pessoa, desculpa.
Na hora que você começou a falar da parede e tal, eu pensei logo nisso. Falei, pô, você vai falar da tia e tal. Mas foi bom.
Porque a tia, pra gente, dentro da agilidade, é tudo. Todos. Aí vem, veja só, o que a gente acaba pegando nos times. Se você não compreende o negócio, não compreende as regras, não compreende o valor, como é que o time sabe o que está sendo construído?
Sim.
Como é que ele vai ajudar na priorização?
Certo.
Como é que ele vai fazer uma plane lá para poder definir as entregas? Cara, aí você vai para uma daily, você vai para uma retrospectiva, você vai para uma revisão, o cara vai discutir mais código do que negócio.
Não, com certeza, com certeza. Bom, Eduardo, olha só, pode falar.
Então, assim, na minha visão, a primeira coisa, as pessoas estão esquecendo, né, que tanto o sistema lá de cascata quanto a agilidade, né, se você não seguir normas, né, como definir, medir, analisar e melhorar, né, controlar, não adianta ser ágil. Entendeu? A agilidade é um processo empírico, né? Tá, você tem etapas lá para você mapear, identificar o sistema funcionando em partes, né? Sendo que as pessoas não têm esse pensamento. Na verdade, como vocês falaram aí, é o mindset, é a mudança de pensamento. Se não tiver esse pensamento dentro da organização, do time, né? Em si, não adianta você implantar ágil. Ágil não é tomador de pedido, é rapidinho. Não existe. Isso aí é as pessoas, só porque vê a palavra ágil, né, ou agilidade, acha que é uma coisa rapidinho. Não é assim que funciona. Entendeu? Tem lá, como eu falei, a definição, o cronograma, tem tudo. É como se fosse um cascata. Só que por um outro caminho, né? Em pequenas, uma entrega em pequenas partes.
Isso,
eu acho que essa é a sua agilidade.
Y, eu posso mostrar aquela figura que rapidamente?
Pode sim, é só para... Você pode mostrar e já vou falando assim. Gente, olha só, a gente combinou aqui, né, eu e o Eduardo, a gente estava batendo uma bolinha aqui antes. Tá? A gente combinou ficar muito extenso aqui, tá? Porque além disso, todo mundo tem outros compromissos. Né? Eu estou com compromisso aqui com a minha filha, tem aula online, né, às 3 horas. Então, pode mostrar o seu documento direitinho, aí depois você dá uma explicação e depois a gente faz um encerramento só. Se quem quiser colocar a carinha aí, que eu já sei que tem gente ninja, tem um colega ninja aí que ele tá aqui, papai, tá meio fantasiado, mas ele já me deu um ok, fica tranquilo.
Notebook?
Notebook ninja, ele tá numa situação, ele é agente duplo.
Y, por algum motivo, ele está dizendo aqui que eu não posso compartilhar minha tela aqui. O host aí desabilitou o compartilhamento da tela. Se você quiser compartilhar a sua, então, aí eu falo rapidinho.
Deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu ver. Vê se eu estou compartilhando. Estou?
Tá começando a compartilhar. Pronto, compartilhou. Apareceu.
Ah, legal. Pronto. Né?
Uhul! Beleza, cara. Obrigado. Essa tela, pessoal, fiz assim, de uma maneira bem despojada, tá? Despreocupada, porque só para falar, o papo era documento, né? E aí, para apresentar, né, que a gente, enquanto PO, a gente trabalha dentro de um grande sistema de informação, entrada, processamento, saída, armazenamento, controle e os nossos feedbacks. Então, para eu iniciar um produto, eu preciso conhecer as metas organizacionais. Né, para pensar no meu ROI lá. Preciso ter visão do produto, preciso entender o valor desse produto para a organização, né? Preciso entender as regras de negócio que estão embutidas nessa história, tá? Preciso identificar métricas para o meu produto. Isso tudo eu faço por meio de documentos existentes na organização. Ou eu crio um documento que seja, pode até ser um canvas, mas em que as pessoas todas elas possam praticar transparência e inspeção e adaptação à TIA, onde eu busque entender o que está sendo querer ser construído antes de eu entrar na sprint. Isso é todo um trabalho antes. Isso é embasamento para eu entrar numa sprint aqui no processamento, né? No processamento, eu vou ter o backlog do produto, que é o que eu estou enxergando de importante para entrega de valor, para depois eu priorizar. Dentro da priorização, a montagem do meu backlog da sprint, claro que se a gente vai falando de Scrum, né, eu posso estar usando qualquer outro método ágil, mas de qualquer maneira eu tenho que ter uma lista do que eu vou fazer e tenho que ter uma organização, né, como a Alessandra estava comentando, né, ou seja, preciso fatiar, né, esse é o grande papel do PO também, né, o outro grande papel dele, pequenas fatias, né, de forma a já agregar valor para o produto. Eu vou ter, querendo ou não, documentos como o meu próprio código que está sendo construído, o meu modelo de dados que está sendo elaborado, os meus conceitos de TDD, BDD e ATDD, tudo isso faz parte do processamento e o time tem que estar organizado e isso, de alguma maneira, tem que estar explicitado para todos que a gente vai utilizar ou não, depende de cada organização. Mas isso também são documentos que eu estou ali produzindo, que eu estou referenciando. A minha saída, eu tenho que ter o código funcionando, mas um código é que esse código em funcionamento não necessariamente ele ainda entrega valor, por isso que eu preciso entender o que é valor para o meu cliente. Às vezes eu levo 2, 3, 4 sprints para entregar um valor.
Não pode abrir.
Eu tenho que ter um manual de usuário. Tem gente que esquece o manual do usuário. É engraçado isso.
O Google.
Porque quem vai usar o sistema é o usuário, não é o product owner e nem é o time, né? É o usuário. Então, cadê o manual do usuário com a documentação, com a explicação de como é que aquele sistema funciona, como é que ele é executado, né? O modelo de dados, que dependendo de organização, você tem modelos de dados corporativos que precisam ser integrados ao sistema e isso precisa estar documentado, senão você perde a referência do seu modelo corporativo, né? De alguma maneira, documento de requisitos, aí entenda requisitos da maneira como quiser, mas enfim, eu preciso ter algum documento, porque se não for o mesmo time que dá manutenção, como é que o outro time vai dar manutenção se ele não tiver as regras, os requisitos explicitados, né? Preciso identificar realmente valor do cliente. Aí vai uma perguntinha aqui. Como é que eu sei, vamos ver quem me ajuda, como é que eu sei que realmente aquela minha entrega gerou valor para o meu cliente? Quem me ajuda? O que vocês acham que é uma entrega realmente de valor? Meu cliente, caraca, essa entrega teve valor. Vocês sabem quando? No momento que ele te paga. Quando ele te pagou, é porque ele enxergou valor. Se ele não te pagar, ele vai ficar te pedindo mudanças, alterações, novas funcionalidades, vai ficar te enrolando para pagar, é porque ele não enxergou o valor.
Verdade.
É verdade. Não é verdade? Se ele enxergar valor, mano velho, ele te paga rindo, te paga logo. Se ele não te paga logo, pode ter certeza que você não entregou valor para ele, né?
Verdade.
Preciso identificar, em cima disso, os resultados alcançados. Aí vai entrar aqui no meu feedback esses resultados alcançados, né? Eu vou ter que analisar esses resultados para redefinir minhas metas, se for o caso, redefinir as minhas métricas, de repente uma revisão do meu produto. E isso tem que, de alguma forma, também estar documentada, porque não é documentada para o time, documentada para o cliente, documentada para a alta direção que está acompanhando. Como é que você comprova para a alta direção? Ah, eu comprovo com software em funcionamento. Beleza, mas cadê o cliente te pedindo, te elogiando, dizendo que foi isso que ele pediu? Cadê o pagamento? Cadê uma pesquisa de satisfação? Tudo isso está envolvido na documentação. E no controle? O controle eu também tenho documentação. Eu preciso ter lá uma coleta de indicadores para saber se as métricas que eu defini para os produtos realmente estão seguindo como eu imaginava. Eu vou ter lá um gráfico lá de burn-up, por exemplo, para verificar se aquilo que eu planejei realmente está sendo executado. Eu tenho que ter um backlog age, ou seja, o meu backlog tem backlogs que você vai ver que o item do backlog está lá tem 400 dias, tem um ano que está lá. Mas será que aquilo é importante? Aí você não está sendo lean, você tem um estoque, né, de requisitos.
É
não pode. Esse é um outro grande problema que a gente tem, né? Ou o tamanho do backlog. O seu backlog é enorme, mas é quando você vai ver desses 90% tem mais de um ano. Então, seu backlog, no fundo, é só 10%. Porque uma coisa que está lá há um ano não é mais necessário, não é tão priorizável assim, né?
Com certeza.
Então, então essa figura, pessoal, assim, ela é só assim, um meio de comunicação, não significa que está certo ou está errado, é só uma visão, tá? Dos documentos que o PO precisa lidar, aqui também não estão todos, né? Mas é uma explicação de documentos que o PO precisa para poder realizar o seu trabalho. Ser um PO, né, exige uma constante formação profissional, enxergar todas essas coisas, né, ajudar a prática ágil, né, estar presente com todo mundo, né, ser esse cara de empatia, né, a gente falou aqui, né, o Zen Fink tem muito isso, se colocar no lugar do outro, né? Ser um cara que resolve problemas, compreende problemas para dar boas soluções, né? Todo mundo ali colaborando, isso é agilidade, que às vezes a gente enxerga, infelizmente, como a gente comentou aqui, são ainda dentro dos métodos ágeis, silos, né? Que as pessoas acabam empurrando umas para as outras, né? E se intitulam Scrum Master, do Dev, mas no fundo continua trabalhando na filosofia tradicional, né? Esquecendo lá tudo que se aprende, né, dentro da agilidade.
Pô, muito legal.
Só um adendo quanto a essa documentação aí, eu acho que deveria também ter os pivôs, né?
Pivotar. Ah, sim! Claro, concordo. Mas aí...
Tem que ter muita coragem, né, para você chegar a um pivote, né? Porque... E dentro desse pivotar, existe as métricas, que essas métricas são, não sei se todos sabem, que, né, são os três A's, né, que é acionável, acessível e auditável, né?
Sim.
Então, assim, muitas pessoas usam métricas por vaidade, né? E isso acaba influenciando nesse poder de não pivotar e continuar com a construção do produto, né, achando que está tudo certo. Então, isso aí é muito importante também.
Concordo com você. Mas ele só consegue pivotar se ele entender valor, concorda comigo?
Ah, não, sim, claro. Estaria dentro.
Você tem toda a razão, estaria dentro, sim. Claro, concordo com você, perfeito.
Não, está perfeito aí, eu só fiz um adendo só.
Não, você tem toda a razão.
Posso fechar a figura para voltar?
Pode. Pode.
Opa, foi. Entrou o Renato aí, Renato Rafael, né? Que legal. E tem um amigo ninja na parada aí, ele tá meio...
Ninja?
Ele falou comigo pelo WhatsApp. Ibson, eu tô com um notebook, tô meio ninja hoje. Eu falei, pô, show de bola. Fenomenal em você. O carapuça preta, né? Quero que...
Mas assim, vocês, essa figura... fez sentido para vocês? O que, é que vocês Sim, acharam
pra
dela?
Para mim foi ótimo.
Claro, para mim está ótimo.
Perfeito.
Explicação. Legal, assim, bacana.
Super sensato. Gente, mas eu tenho que terminar isso aqui agora, por causa da hora. Por causa da hora.
Perfeito.
Então, eu quero agradecer até o Renato que chegou agora. Renato, você chegou um pouco atrasado, mas chegou.
Valeu.
Chegou, tá? E aí, a gente começa mais tarde, tá legal, o Renato? Então, eu quero agradecer, Eduardo, pela dedicação. Alessandro também, pô. Show de bola. Júnior, você é o cara, a gente tá sempre junto aí, ó, pá, né, tranquilão. E o Ninja também, o Ninja das antigas, colega meu das antigas, a gente já também junto. E eu sei muito bem como é que é. E Renato, depois a gente conversa melhor. Alguém quer falar alguma coisa para fechar, alguma coisa assim? Quer fazer um comercialzinho? Alguma coisa?
Eu quero só agradecer aí o seu convite, né, para mim foi um prazer enorme, né, conhecer o Alessandro Júnior, tá? A participação foi muito obrigado mesmo pelo feedback aí, pelo esse bate-papo maravilhoso, né? Depois, não sei, a gente passar o LinkedIn para vocês, não sei como é que a gente faria isso, mas enfim, vou botar anotado depois.
Eu uso o WhatsApp ali.
Mas, de qualquer maneira, agradeço a vocês.
Eu não quero criar o WhatsApp do Pipoca, eu acho chato. Entendeu? Tchau, Júnior. Valeu.
É muito grupo.
Eu tenho, já que pode fazer aqui jabá?
Claro. É para fazer.
Então, eu tenho um curso, né, de formação de PO, são várias trilhas, né, são 6 cursos, que eu chamo de oficinas, chamada Lean Iron Analysis, tá? Formação de PO. Então, depois, quem se interessar, eu tenho lá o e-mail, né, o ironocaretan@gmail.com e o meu LinkedIn lá, Eduardo Castro, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado aí, galera. Valeu, hein? Muito obrigado.
Alexandre, obrigadão. Renato, valeu.
Obrigado a vocês. Satisfação.
Valeu, obrigado.
Para que estou correndo lá para ver minha filha lá no online. E vou lançar isso aqui no YouTube e vou fazer um episódio disso, tá? Renato, você dá um oi aí, pelo menos. Renato, oi, tudo bem?
Para sair tua Beleza, mãe. Pessoal. Eu cheguei atrasado aí, mas ficou bem legal assim, o desenho. Eu consegui ver o fluxo do PO. Pô, né, legal, e, meu, parabéns. Eu gostei bastante de uma coisa que você colocou, que é a visão estratégica, né? Uma Sim. coisa que eu tenho pontuado bem. Um PO sem visão estratégica, sem entendimento de gestão de negócio, não é um PO, né? Acho que o mínimo para um PO fazer um bom trabalho é que ele tenha uma visão de negócio, uma gestão estratégica bem estruturada, até para que ele tenha uma linguagem para falar com o stakeholder ali. Eu acho que só a entrada ali que você colocou já é matadora. Gostei bastante.
Pô, obrigado. Muito obrigado mesmo.
Valeu. Obrigado, então, vai ter um episódio da gente, Alessandro. E vai ter um episódio da gente agora. Agora não sei qual o título. Eu vou botar qualquer título para a gente ver aí. Tá bom?
É, depois a gente dá. Valeu, Ives.
Obrigadão, cara. Vambora. Um abraço aí.
Valeu, um abração.
Tchau, tchau.
Um abraço. Tchau, tchau.